ligado? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos guie, nos ilumine, Senhor. Tanto ao falar quanto ao ouvir essa mensagem. Pai, queremos tomar a tua unção para essa para a boca que vai falar, Senhor, e para os ouvidos que ouvirão, Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Amém. Deu certo? Ligou? Não estou pegando. O que é que eu falo no Google? Ah, você não grava, né? Tá bom. Alô? Não tá? Teu sangue na cruz. Oh, Senhor, amém. A fim de poder. Alô? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmão, sempre que tem que falar, né, seja de qualquer forma pelo Senhor, mesmo que seja uma palavra individual, né, ou uma palavra para vários irmãos, sempre é difícil, porque se o Senhor não nos ungir, né, e se o Senhor não nos der revelação, tudo isso é palavra, é conhecimento, é doutrina, e essa palavra não gera vida, não gera vida nem em quem está saindo a palavra, e não gera muito menos vida em quem está ouvindo. Mas uma coisa dessa mensagem é que o título da mensagem é Multiforme Sabedoria de Deus, né? Irmãos, e essa multiforme sabedoria de Deus, nós não vamos conhecer essa multiforme, primeiro sem revelação, né? E segundo sem essa revelação coletiva, essa revelação que seja dada a nós individualmente e essa individualidade no coletivo da multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, isso quer dizer o seguinte, que essa multiforme sabedoria de Deus não é a igreja desse tempo, não é a igreja que está nessa cidade, não é os irmãos com quem nós reunimos, não é a igreja no Brasil, não é a igreja no mundo hoje, irmãos. É a igreja em todas as eras. Amém? Irmãos, então, isso dá uma ideia da amplitude do que nós estamos falando, do que significa essa multiforme sabedoria de Deus. Ela começa no Éden, mas na verdade ela começa muito antes do Éden. Ela começa no coração do Pai, antes da eternidade passada, né? No seu propósito que ele tinha em Cristo de conduzir muitos filhos à imagem do seu filho e formar um corpo Cristo. Amém? Irmãos, onde que está isso? Vamos abrir aqui em Efésios. Efésios 1, 3 a 5. Eu vou lendo para ser um pouquinho mais rápido, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos na região espiritual, bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O Silvio falou ontem sobre a casa de Deus, ou a família de Deus. Irmãos, esse é o propósito do Pai. Por isso que o Senhor se aparece no Novo Testamento como o Pai. No Antigo Testamento ele era revelado como o Senhor Deus, Yahvé, El Shaddai, El Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová Tzidekinu. Que era toda a necessidade do povo, em cada momento do povo, o Senhor se mostrava como a necessidade do povo naquela situação. Mas no Novo Testamento, quando o Filho vem, é revelado o Pai. Amém? Irmãos, quando o Filho encarnou, o Filho trouxe o Pai. De conduzir muitos homens, muitos filhos, à imagem do seu Filho. Irmãos, o propósito eterno de Deus, antes da fundação do mundo, era ter uma família. Por isso que ele é o Pai. Os irmãos entendem isso? Eu não entendi totalmente, acho que eu vou demorar a minha vida inteira e a eternidade inteira para entender. Mas o propósito de Deus foi nos tornar filhos. Em Adão, Deus criou o homem para a filiação. Quando esse homem comesse da árvore da vida, ele receberia uma vida que não poderia ser criada, porque é a vida do próprio Deus. Essa vida não tem como ser criada, porque ela é a vida de Deus. Então, de alguma forma, esse homem deveria receber um negócio chamado adoção. Era esse o propósito de Deus, a que o homem comesse da árvore da vida. O homem foi logrado, enganado, e ele comeu de outra árvore. Nessa outra árvore, ele perdeu a relação de pai. Então Deus se tornou Deus. Os irmãos entendem? Uma relação de Deus é uma relação de adoração. É uma relação de subordinação. É uma relação de devoção. Agora, em Cristo, Deus traz de volta o homem a um propósito que é o de filho, irmãos. Então Deus continua sendo Deus, mas ele não é simplesmente agora Deus. Ele é Deus e Pai. E é interessante que é Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esse é o maior propósito da igreja. Conduzir-nos à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, conduzir-nos à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar uma coisa. E eu quero que, se com a graça de Deus, isso tire um peso do seu coração. Não vai ser você que vai se conduzir à imagem de Jesus Cristo. Você entende isso? Você não vai se conduzir à imagem de Jesus Cristo. Isso precisa sair da nossa cabeça. Nós não temos esse poder, irmãos. Nenhum homem tem o poder em si mesmo de se conduzir à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir em 2 Timóteo 3,15. Deixa eu ver se eu acho aqui. Timóteo. Desculpa. 3:1-5. Irmãos, isso daqui é o melhor que o homem pode fazer, certo? Dele mesmo. Então vamos ler aqui, ó. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando der difíceis aqui, pode colocar como perigosos também. Tá? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nos últimos tempos nós vamos ver isso. Os homens terão tudo isso e terão em forma de aparência de piedade. Vão parecer muito bonzinhos, vão parecer muito saudáveis, né? Vão parecer muito justos, muito santos, muito íntegros, mas não tem poder. Não tem poder. Os irmãos entendem? Isso daqui é a velha criação, irmãos. Isso daqui é o velho homem. Isso daqui é o pecado, é a carne, é o ego. Isso aqui somos nós, sem Cristo. Irmãos, mas Deus nos chamou para uma filiação. Amém. Vamos voltar de novo em Efésios, irmãos. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Irmãos, Deus, antes da fundação do mundo, em Cristo, Ele estava vendo aqueles homens que, quando chegasse o tempo e fossem chamados, responderiam ao chamado, irmãos. O senhor não fala que ele estava num aprisco e que ele estava chamando muitas ovelhas em Israel, mas que cabia a ele ser conduzido a um outro aprisco porque tinha outras ovelhas nesse outro aprisco? Somos nós, irmãos, pela graça de Deus. Irmãos, o Senhor chamou para fora, isso é a igreja, para fora de um aprisco, para fora de um lugar onde nós estávamos perdidos, onde estávamos desgarrados, onde nós não tínhamos o Senhor, ou melhor, nós tínhamos um Senhor. Era o príncipe deste século, era o nosso pecado, esse era o nosso Senhor. Mas nós fomos chamados, irmãos, pela graça do Senhor. Amém. Para quem, irmãos? Para Ele mesmo. Amém. Irmãos, aonde que isso se consuma? Aonde que isso se torna real? Na cruz, irmãos. Irmãos, na cruz, Deus, Ele resolveu o problema do nosso pecado, resolveu o nosso ego, certo? Nos mudou de paternidade e nos mudou de marido. Irmãos, você tem uma dívida. Legalmente, uma dívida ela pode ser passada de pai para filho. Cadê a Thalita? Legalmente, a dívida ela pode ser passada de pai para filho. Então, se o pai adquire uma dívida e ele não pode pagar, quem vai ter que pagar essa dívida legalmente são os filhos e os herdeiros dele. Porque eles são herdeiros de todos os bens. O pai tem a dívida está ligada aos bens, os filhos herdam os bens e herdam a dívida. É verdade. Da mesma forma que eu passo bem, eu passo dívida. Então, da mesma forma, legalmente, que Adão me passou a vida de Adão, também Adão me passou a dívida de Adão. A dívida de Adão pesa sobre mim. Mas como que eu faço para não ter relação com a dívida e não ter relação com a herança? Só tem um jeito. Se eu estiver, como? Morto. Eu morri, eu não tenho uma relação com a dívida. Eu não tenho relação com a herança. O que que o Senhor fez quando Paulo fala que ele encravou o escrito da dívida que era contra nós? Ele nos mudou de paternidade. Deus está dizendo tanto ao mundo quanto a Ele mesmo, a sua justiça. A dívida de cada um deles foi paga. Por isso significa expiação. Os irmãos entendem isso? Mas ao mesmo tempo, para você ser declarado morto, você tem que ter uma declaração de óbito. Então você recebe uma declaração de óbito. Na cruz você morreu. Mas para você poder continuar como cidadão, você precisa ter uma declaração de nascido vivo. Nenhum homem, o Mário sabe disso, um bebê, ele não tem RG, não tem CPF, enquanto ele não fizer o quê, Mário? De nascimento. Quando ele faz o registro de nascimento, ele é considerado vivo perante o Estado, perante a sociedade, perante toda a lei. Nascido vivo. Aí ele pode ter direito ao quê? RG, CPF, certo? Cidadania, posição. Tá bom. Quando diz que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele fala que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Então Deus dá uma declaração para nós. Você está vivo. Amém? Irmãos, isso significa a nossa esperança. Irmãos, a nossa esperança é que aquele homem hoje, sentado à destra de Deus, é a nossa salvação. Irmãos, não importa. Não importa. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu sofrimento, Ele vive. E porque Ele vive, irmãos, Ele nos chama à família de Deus. Irmãos, o pecado, o inimigo pode falar, você está vivo para o pecado, você está vivo para isso, você está vivo para aquilo. E Deus vai falar para você, você morreu para isso. Esse é o evangelho. Nós morremos, irmãos. Irmãos, nós morremos para tudo isso que nós carregamos. para todo esse egoísmo, para toda essa calúnia, para toda essa blasfêmia. Quando você fala isso, o inimigo vem jogar na sua cara, você é isso. E você pode falar, eu sou isso. Mas você também pode falar, mas eu morri com Cristo. Porque ele morreu, eu morri. Essa é a nossa fé. Mas porque ele vive, eu vivo. Os irmãos entendem? Porque em relação à dívida, se Cristo tivesse ficado na morte, nós estaríamos pagos a dívida. Mas nós não teríamos condição nenhuma diante da justiça de Deus, de poder clamar como filhos. Abba, Pai. Agora, mais do que isso, irmãos. Quando você é declarado nascido vivo de um pai, você recebe o que desse pai? Da mesma forma que quando eu nasci de Adão, eu recebi uma herança de Adão junto com a dívida de Adão, quando eu sou declarado nascido vivo, eu recebo diante de Deus o que, irmãos? Uma herança. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pelo que nos chamou pela sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, nós recebemos, quando nós cremos no Senhor, essa herança, essa promessa de que nós vamos estar com Ele, de que nós somos chamados filhos de Deus, de que nós somos chamados para a sua própria glória. Irmãos, nós não fomos chamados simplesmente para um reino, nós somos chamados para a glória de Deus, para Deus mesmo, irmão. Você não foi chamado para as coisas de Deus, você foi chamado para Ele. Amém. E com Ele as suas coisas. Amém. Você foi chamado para um relacionamento íntimo. Você foi chamado para uma relação de fidelidade. Você foi chamado para uma relação de amor. Para uma relação onde você entra com a infidelidade e Ele entra com a fidelidade. Amém. Onde você entra com o pecado, Ele entra com a salvação. Amém. Você entra com a desgraça, Ele entra com a graça. Amém. Você entra com o problema, ele entra com a misericórdia. Irmãos, essa é a relação da aliança de Cristo no seu sangue. Irmãos, essa multiforme sabedoria de Deus, ela vai sendo expressa a cada momento, irmãos. A cada momento que nós, mesmo em pecado, nós vamos ao Senhor e clamamos pelo seu sangue. E essa multiforme sabedoria de Deus vai sendo expressa, irmãos. Dia a dia, pedaço a pedaço, momento a momento, parte a parte. Ela vai sendo colocada, irmãos, diante de todos os principados e potestades, todos os poderes desse mundo tenebroso. Irmãos, e ela expõe o diabo, ela expõe o inimigo, ela expõe todos os principados e potestades, ela expõe o pecado. Irmãos, eu quero ler Êxodo. Esse versículo me tocou demais. Êxodo 33. O povo tinha acabado aqui, então o que, que aconteceu? Em Êxodo 33, isso daqui, irmãos, é o que muda a nossa relação e que nos salva do mundo. Irmãos, a gente não vai ser salvo dessa pressão de pecado por força de vontade, você não vai ser salvo dessa pressão de demônios, de anjos caídos, de seja lá o que for que estiver tentando a gente. Você não vai ser salvo por sua inteligência, por sua capacidade mental, pelo seu poder, pela sua força, pela sua... Seja lá o que for, irmãos. Você não vai ser salvo por isso. Você vai ser salvo por causa de Jesus e por causa de Deus mesmo. O povo tinha visto, irmãos. Eu quero colocar isso bem claro para a gente ter essa visão na nossa mente, esse panorama. O povo tinha acabado de ver um monte inteiro em chamas e não ser consumido. Esse monte deve ter mais ou menos uns 300, 400 metros de altura. Uma nuvem negra cobriu esse monte, tinha clangor de trombeta, irmãos, no meio do deserto. 2 milhões de pessoas viram isso, irmãos, para não falar que isso é alucinação. Viram um monte pegando fogo, de tal forma que se encostasse alguma coisa no monte, essa pessoa seria apedrejada, de tão absurdo que era essa visão. Moisés entra nesse monte e sobe. Como que um homem entra no monte pegando fogo e não é consumido pelo fogo? 40 dias, irmãos, 40 dias, esse monte pegando fogo, 40 dias, Deus trovejando a voz dele do monte, 40 dias, esses 2 milhões de pessoas ouvindo isso. E eles falam assim: Moisés morreu. Quem nos tirou do Egito morreu. A ideia que o povo tinha. A ideia que o povo tinha não era que Deus tinha tirado eles do Egito. A ideia que o povo tinha era que Moisés tinha tirado eles do Egito. E eles falam o quê? Vamos fazer bezerros de ouro para nós. Arão vai lá e faz bezerros de ouro. Eles servem esses bezerros de ouro. E aí o Senhor fala: o teu povo está servindo a bezerro de ouro. Moisés desce, tem toda aquela situação. Pecado é tratado, certo? Aí o Senhor fala assim: disse ao Senhor a Moisés, é o 33:1, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Irmãos, essa é a fidelidade de Deus. Ele jurou a Isaac e Abraão e Jacó que ele daria uma terra àquele povo. Aquele povo traiu o Senhor, deixou o Senhor depois de ter visto tudo que eles viram. Esse povo, depois do Senhor ter tratado o que precisava tratar, o Senhor ainda fala assim: vai agora, sobe e entra na terra porque eu jurei. Aí olha o que Moisés, olha o que ele fala. Enviarei, aqui está escrito o anjo, né? Mas na melhor tradução é um anjo. Um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, os jebuseus. Irmãos, tem um versículo que fala assim: o amor é paciente, é benigno, não arde ciúme, não se ressente do mal. Deus tinha acabado de sofrer um mal terrível, e Deus falou o quê? Vocês vão entrar na terra, e eu vou lançar fora, mas eu vou pôr um anjo na frente. Aí ele fala assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Aí isso daqui é terrível. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, é povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Horebe, que é o monte Sinai, em diante. Ora, Moisés costumava tomar uma tenda e armá-la para fora de si, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação ou tenda da reunião. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quem estava no arraial e quisesse ter alguma palavra de Deus tinha que ir à tenda da congregação. Falava com Moisés, Moisés falava com Deus e Moisés falava para ele. Agora, isso daqui que eu quero que os irmãos vejam. Ó. Todo o povo, no 10... Uma vez, no 9, Moisés, uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se a tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à sua porta da sua tenda adorava o Senhor. Cada vez que Moisés entrava, descia a coluna de nuvem, eles se prostravam em terra para adorar o Senhor, porque Moisés estava falando com o Senhor ali. Falava o Senhor a Moisés, face a face. Como fala a seu amigo. Aí isso daqui é que me consumiu, irmãos. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. O Senhor tinha falado que eu enviarei um anjo. Moisés falou assim: o Senhor não falou quem que vai. Aí Moisés fala assim: contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Tu também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E esse é o coração do Senhor, irmãos. Considera esta nação teu povo. Irmãos, eu estava lendo isso e me veio aquele versículo que o Senhor, ele é o sumo sacerdote que intercede a destra de Deus por nós. Moisés estava intercedendo face a face com Deus pelo povo. E o Senhor, e Moisés falou para o Senhor: se eu achei graça aos teus olhos, então o Senhor considera esse povo teu povo. E olha o que o Senhor fala: a minha presença irá contigo. Tem um texto que eu acho melhor que esse, que ele fala assim: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Irmãos, a nossa glória é o próprio Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos dia a dia pedir ao Senhor: Senhor, se esse dia o Senhor mesmo não for comigo em cada momento, Senhor, eu não quero. Se o Senhor em cada momento desse dia, Senhor, o Senhor não estiver ali, se a Tua presença, Senhor, por causa de algum pecado na minha vida, não estiver ali, Senhor, eu não quero. Eu não quero esse pecado. Eu não quero esse ego. Eu não quero essa decisão. Eu não quero essa escolha. Se essa escolha for me tirar da Tua presença, se o rosto Teu se vai, eis que a aurora desvanece. Irmãos, a glória... E por que que Moisés falou isso? Olha aqui, ó. Se a Tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos Teus olhos, eu e Teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneiras que somos separados, eu e Teu povo de todos os povos da terra? Irmãos, eu creio que se a gente tiver a presença do Senhor na nossa vida diária, e a gente começar por esse relacionamento e por essa comunhão íntima, mesmo no nosso pecado, irmãos, mesmo no nosso pecado, a gente pode ir até o Senhor e falar: Senhor, eu pequei, me perdoa. O Senhor não vai lançar fora, irmãos. O Senhor não lança fora. Tem um versículo que fala assim: a todos que vieram, a nenhum lancei fora. Mas se nós formos até o Senhor e nós pedirmos ao Senhor a graça, que o Senhor, que nós achemos graça, graça não é porque você pode, graça é favor imerecido. Quando Moisés fala assim: eu achei graça aos teus olhos, ele está falando assim: Senhor, é porque o Senhor gostou de mim. Se o Senhor gostou de mim, Senhor, então vamos. Não é porque você é bonzinho, não é porque a gente é bom, não é porque eu sou capaz, não é porque eu sou santo, é porque Ele achou graça. Predestinados antes da fundação do mundo. Irmãos, a presença do Senhor é o que Moisés fala aqui, ó. Em andares conosco é o que nos torna separados. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Isso vem por meio da cruz. Numa célula, no corpo humano, você tem vários terminais nervosos. Esses vários terminais nervosos, eles servem para interligar todas as células do seu corpo à cabeça. Porque de alguma forma ou de outra, ou consciente ou inconscientemente, seu corpo está sendo controlado pela cabeça. Todas as funções do seu corpo, mesmo que elas funcionem separadas, elas são coordenadas pela cabeça. A cruz, que é a aniquilação do nosso velho homem, e que é essa aplicação dessa herança, quando nós tomamos esse caminho de pedir ao Senhor que o Senhor aplique a cruz a cada área da nossa vida, é como se o Senhor estivesse, irmãos, interrompendo um fluxo anômalo, tanto de sangue quanto de impulso nervoso, e restaurando o fluxo normal. E Ele faz isso e liga você ao cabeça. Aí Ele faz isso com o Beto, Ele faz isso com a Roseli, aí ele faz isso com o Leandro e com o Felipe, e Ele liga de novo a família deles ao cabeça. Aí Ele faz isso comigo, com a Thalita, com o Lucas, e nos liga de novo ao cabeça. Só que, irmãos, quando eu estou ligado ao cabeça, o Beto está ligado ao cabeça. Quando eu e o Beto estamos ligados ao cabeça, nós estamos ligados um ao outro. Então, à medida que a cruz ela é trabalhada individualmente nos nossos corações, ela trabalha coletivamente nas nossas vidas. E ela nos ajusta. E à medida que nós somos encabeçados pelo Senhor, nós somos ajustados uns aos outros. E a igreja se torna edificada. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, qual que é o hino, Beto? Aquele Beto.